Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com a deputada Tereza Leitão, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, com a gente, a nossa convidada de hoje. Daqui a pouco é Edmar Lira, hein? Colunista de política da Folha de Pernambuco. Deputada Tereza Leitão, prazer tê-la aqui no Folha Política com a gente. Seja bem-vinda.
O prazer é todo meu. Eu quero também parabenizar você.
Opa, deputada. Perdemos a deputada?
Desculpa, que deu uma interferência.
Opa, agora, deputada.
Então, eu estava ali cumprimentando, agradecendo o convite, dizendo da minha alegria de estar com você nesta manhã e também cumprimentando a todos os ouvintes do programa Folha Política. Cumprimento também o colunista Edmar Lira.
Muito bem. Deputada, o que a gente pode passar antes de falar da questão local, né, do seu trabalho na Assembleia Legislativa, enfim... Mas o que chama a atenção nacionalmente é a CPI, né, lá no Senado Federal. CPI que a cada dia avança, tenta colocar luzes sobre esses assuntos que estão acontecendo, de compra de vacina, compra irregular, de irregularidades no procedimento A, no procedimento B. Eu gostaria de colher a sua opinião justamente como a senhora está analisando o que está acontecendo lá na CPI da Covid no Senado Federal, hein?
Edmar, Jota, nas assembleias do mundo legislativo tem um jargão que diz assim: a gente sabe como uma CPI começa, mas não sabe como ela acaba. E houve no início muito descrédito em relação a essa CPI, se de fato ela ia conseguir alcançar o seu objetivo. Mas eu acho que a CPI foi muito eficiente neste aspecto. Ela está com muito foco. Ela tem conseguido, a cada episódio, a cada ponto que é tocado, puxar o fio. Puxar o fio de uma meada horrível, desgastante, criminosa para o povo brasileiro, que está concluindo pelo total envolvimento do presidente da República, tanto na demora da aquisição de vacinas, esse foi o desleixo, a negligência, né, o crime de responsabilidade inicial, que fez com que milhões de pessoas, já estamos com meio milhão, mais de meio milhão de mortes, né, no país, até os processos agora que são o foco atual da corrupção, do superfaturamento, do envolvimento de agentes públicos nessa compra irregular de vacinas. Então, eu acho que a CPI tem contribuído bastante para, como você disse, colocar luzes, elucidar todo esse processo que nós estamos vivenciando, infelizmente, no Brasil.
Muito bem, já estamos agora com Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Edmar, bom dia para você.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, em especial a deputada Tereza Leitão.
Muito bem, ela está já lhe ouvindo. Fica à vontade para lhe fazer perguntas, Edmar.
Deputada, a senhora é um dos principais expoentes do PT de Pernambuco e eventualmente também defende, evidentemente, a candidatura de Lula à presidência da República. Então, está em rota de colisão com o governo federal, em oposição ao governo. Qual a sua avaliação sobre essa, o day after, de quando a gente encerrar essa CPI? Muito provavelmente ela será prorrogada por mais 3 meses, né? E certamente trará algum tipo de desgaste. O que a senhora espera em relação ao governo Bolsonaro quando a gente tiver o encerramento dos trabalhos da CPI?
Bom, eu acho que nós estamos defendendo a candidatura de Lula, Edmar. Eu já lhe cumprimentei antes, né? Por uma questão de humanidade, por uma questão de civilidade, por uma questão de patriotismo. Nós precisamos devolver o Brasil aos brasileiros. O Brasil está entregue a uma sanha irresponsável, eu diria até psicopata, de um desgoverno que não sabe para onde caminha com as políticas públicas. Não existe da parte de Bolsonaro e de seu governo um planejamento que possa favorecer o povo. É meramente um projeto de poder, e de poder para poucos. Então, acho que apoiar um projeto que em 22 possa trazer a candidatura de Lula e do nosso campo político é fundamental. Então, nós somos, sim, oposição ao governo, pelo que ele foi, pelo que ele é, e com o objetivo de tirá-lo, se não por um impeachment, que é o que ele merece, tirado por um processo legítimo que ele quer já de antemão comprometer, com essa discussão do voto impresso, com essa discussão de fraude eleitoral. Então, eu espero que essa CPI possa concluir com o endosso do pedido de impeachment, porque constitucionalmente, Edmar, você sabe disso, você é um estudioso também, como colunista, há motivações para isto. É evidente que você tem no impeachment o aspecto técnico constitucional e o aspecto político. Compare com Dilma. Não havia crime de responsabilidade para Dilma ser impeachmentada, mas havia uma pressão política muito grande. Então, a CPI, comprovando o que ela está prestes a comprovar com a conclusão dos trabalhos, não estou me antecipando, mas as evidências estão aí bastante fortes, é de que houve crime de responsabilidade, isso além dos que ele já praticou, como a quebra de decoro, por exemplo, a quebra de decoro, o desrespeito ao Supremo Tribunal, o desrespeito à própria CPI, ao Senado, ao Congresso Nacional como um todo. Isso é falta de decoro, também é previsto, não é, como crime inerente ao cargo que ele ocupa. Tem também essas questões administrativas. Agora, como é que se comporta o presidente da Câmara, o Arthur Lira? Vai ser o segundo engavetador? Tantos pedidos de impeachment que ele não coloca para apreciação? Então, tem essa conjugação, não é, do que a CPI está comprovando e do que ela mais possa vir a comprovar, e tem esse aspecto de posição política que ainda beneficia Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Embora as pesquisas já estejam sinalizando todo o seu desprestígio, embora as ruas estejam falando cada vez mais forte, cada vez mais alto contra ele, ainda existe dentro do Congresso Nacional uma base de apoio que o beneficia.
Uhum. Até aproveitando a sua deixa, deputada Tereza Leitão, caso não aconteça o impeachment, por uma série de fatores, né? O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro para chegar até o cargo, enfim. Mas a senhora acredita no derretimento, né, do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro até 2022? E aí vem a segunda pergunta: a senhora também está temerosa que pode não haver eleição, a quebra justamente da nossa democracia, por tudo que nós estamos acompanhando, não é, de acirramento, de declarações, de voto impresso, de que existe corrupção na eleição, nas urnas eletrônicas, com declarações do ministro da Defesa, corroborado aí com as três forças, tudo isso que nós estamos, de fato, acompanhando neste momento sombrio, até aproveitando, ressaltando isso. Existe o temor também de que derretimento do governo Bolsonaro, não ganha em pesquisa, caindo drasticamente, e aí use da força para quebrar esse processo democrático que a gente teve lá em 88, com o processo de redemocratização?
Eu acho que esse receio todos nós temos que ter. Temos que ficar muito alertas por conta da irresponsabilidade política, dos traços de uma personalidade psicopata que Bolsonaro tem e da militarização que ele propôs e que está efetivando no governo dele, do estímulo às milícias, do estímulo à insubordinação de forças armadas, de polícias militares, que ele vem fazendo a cada vez que ele abre a boca para falar. né? Ele agora está com um soluço, né? Não sei se ele ficar calado, ele melhora ou piora, né, a situação dele. E se você comparar, Jota, os processos de impedimento pelos quais passaram dois presidentes no Brasil, tanto Collor quanto Dilma, não houve da parte de nenhum dos dois essa afronta aos poderes instituídos. Dilma passou horas sendo inquirida no Congresso Nacional, bravamente inquirida. Esse daí, ele não vai. Ele vai responder escatologicamente, como ele já respondeu, para não ir ser inquirido por nenhum parlamentar, nenhuma casa legislativa. Então, você tem uma certa insegurança nesse aspecto, e, sobretudo, porque a nossa democracia vinha se forjando desde 88, vivemos o mais longevo período de democracia, apesar das fragilidades que a própria sociedade brasileira enfrenta pela sua constituição histórica. Qual o problema que eu acho que Bolsonaro ele alavanca, né? Ele impulsiona a violência, ele impulsiona o obscurantismo, ele impulsiona o negacionismo, ele defende ardorosamente esses princípios, porque isso são princípios que beneficiam a permanência dele no poder. Mas eu acho que essa situação da Covid, essas mais de meio milhão de pessoas mortas, de morte matada, eram mortes que poderiam ter sido evitadas. O Brasil tem um dos melhores processos de vacinação do mundo. A Pfizer queria fazer do Brasil uma vitrine de eficiência em vacinação, baseada em todas as campanhas e práticas anteriores que o Brasil sempre fez, em qualquer tipo de vacinação, desde a CEIB até a H1N1, desde a criancinha até os idosos. E Bolsonaro negou ao povo brasileiro essa possibilidade. Então, a família que está destroçada, os filhos que estão órfãos, as viúvas, as famílias que foram todas... É difícil você ter uma família que não tenha uma perda, que não esteja enlutada pela Covid. Isso interfere. Isso interfere também no imaginário social. E o papel do campo democrático é mostrar que isso não é uma mera fatalidade. Isso foi construído pela irresponsabilidade de um governo criminoso. Então, esse derretimento, ele pode acontecer. E aí, qual é a reação que Bolsonaro está tendo neste momento? É de um líder? É de um líder que quer liderar um grande consenso, um pacto nacional? O que é que a gente pode fazer para superar esse momento de tanta dor no país? Não. Ele vai para cima, ele está acuado e ele reage como reagem as pessoas acuadas que não têm projeto. Ele reage com violência. Ele reage com mais fake news. Há um estudo de que as redes sociais bolsonaristas estão extremadas nos ataques homofóbicos, nos ataques machistas, nos ataques contra a ciência. E essa é uma reação que merece atenção. É claro que merece atenção. Então, o papel de Lula, voltando à pergunta de Edmar, nesse momento é fundamental. Não é porque é Lula. Eu chamo Lula do presidente interino, presidente voluntário. É ele que está fazendo essa grande concertação, ouvindo a todos. Muita gente criticou porque Lula foi conversar com Fernando Henrique Cardoso. Mas é a construção de uma grande frente que possa, não é simplesmente eleger Lula ou alguém que pudesse se colocar no lugar de Lula. Não é apenas isto. A eleição de 22 não vai tratar apenas disto. A eleição de 22 vai tratar de um plano de reconstrução do Brasil. A eleição de 22 vai tratar de devolver o Brasil aos brasileiros. O que Bolsonaro fez nesses 3 anos de gestão vai exigir um esforço da sociedade muito grande para reconstruir. A gente vê na área de meio ambiente o que é que está acontecendo com o desmatamento pelo 4º mês consecutivo, Você vai na área de políticas sociais, é um terror. Você vai na área de atendimento à pobreza, é outro terror. Nós voltamos para o mapa da fome. Você vai para a área de direitos trabalhistas, é só retirada de direitos. Aí você ouve Guedes dizer, ah não, o Brasil vai crescer, vai chegar a 6%. Não sei se chega a isso tudo não, mas se chegar próximo disso, chega errado. Chega errado porque vai chegar acumulando capital de quem já tem. É acumulação de riqueza sem distribuição de renda e se privatizando todas as estatais que deram ao Brasil produção de riqueza e distribuição de renda e pleno emprego. Então, o que é que Bolsonaro vai ter para apresentar ao povo? É o medo? É o susto? É a perseguição? Então, a gente tem que trabalhar com a população para resistir a isto. É esse o componente político mais importante que eu vejo na eleição de 22.
Uhum. Antes de acionar Edmar Lira, a informação divulgada agora na Globo News de que o médico do presidente Jair Bolsonaro está avaliando a possibilidade de intervenção cirúrgica. Então,
pois
agora
é,
na Globo
News. Para corrigir a facada, né?
Médico do Bolsonaro está avaliando aí essa possível cirurgia do presidente. Edmar Lira.
Falando um pouco da questão local, a gente sabe que a construção do projeto do presidente Lula passa por também fortalecer palanques estaduais. E Pernambuco é um estado estratégico, não só pelo fato de ser o estado de Lula, como também o fato de ser um estado extremamente politizado, tem um peso eleitoral a nível de Nordeste e até mesmo nível nacional. E aí eu queria saber como é que está a articulação do PT, o que é que o PT pensa para 2022. A prioridade será a aliança com o PSB ou o lançamento de uma candidatura própria para dar sustentação a Lula?
Edmar, a prioridade do PT nacionalmente é viabilizar a vitória de Lula. Eu acho que a candidatura de Lula já é possível, porque a gente veio no crescente. Lula livre, Lula inocente, Lula elegível e queremos chegar a Lula presidente, né? Lula livre, Lula inocente, Lula elegível, Lula presidente, Lula da gente. Então, acho que essa construção, evidentemente, que ela se vincula aos palanques estaduais, tendo em vista que o Nordeste, onde Pernambuco se situa, é a região mais forte, né, da presença do presidente Lula. É a região onde estão localizados os quatro governos do PT, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. É uma região que recebeu muito das políticas de descentralização no eixo sul-sudeste, com a integração nacional que foi promovida pelos governos Lula e Dilma. E é uma região naturalmente lulista, digamos assim, né? Pernambuco tem o fator PSB. E o que é o fator PSB? É um partido que historicamente fez aliança conosco. Até em 2006, quando Lula foi candidato à reeleição, nós tivemos dois palanques para Lula, um do PT, com o senador Humberto Costa como candidato, inclusive favorito, e o candidato Eduardo Campos, que logrou êxito com o nosso apoio no segundo turno contra Mendonça, por conta de todo aquele histórico terrível, né, daquela eleição, felizmente superado depois. Mas PSB já era governo e se mantém no governo até hoje. Nesse processo houve 2014. Não fora aquela tragédia terrível que vitimou o então governador, o então candidato a presidente Eduardo Campos, nós teríamos um candidato do PSB e um candidato do PT à presidência da República. No caso, era Dilma, candidata à reeleição. Tivemos isso em outras edições, tivemos com Garotinho, que não tinha a expressão política da qual Eduardo gozava em 2014, depois de dois governos sucessivos e exitosos, bem reconhecidos, né, pelo povo de modo geral, pelo mundo político também, aqui no Estado e fora do Estado. Então, nós, a tendência era que teríamos uma eleição também bastante acirrada. não bastasse o que tinha ocorrido em 2012 no Recife, não bastasse o que veio ocorrer depois em 2020. O que é que a gente precisa fazer com esse histórico? Né? Precisa trabalhar, precisa analisar esse histórico. E não é só o PT, é o PT, o PSB, a Frente Popular que se formou em torno do governo Paulo Câmara. Eu acho que há uma disposição de ambos os lados de tratar isso. No PT hoje, a prioridade é a eleição de Lula, a ampliação das bancadas federais, a ampliação das bancadas estaduais. Teremos candidaturas próprias do PT? Teremos. Onde for possível ter essas candidaturas, nós teremos. Os nossos governos todos ou serão candidatos à reeleição ou lançarão um candidato do seu arco de alianças ou do próprio PT. O que está se debatendo aqui em Pernambuco é diferente do que se debateu em 18, que o PSB disse que vinha, o PT disse que queria, mas queria o PSB integralmente, e o PSB não veio integralmente na cena nacional e nem veio oficialmente. Não trouxe sigla, não trouxe tempo de televisão, não trouxe nada disso. Quando Haddad foi candidato, foi importante para Haddad esse apoio em alguns estados? Foi. Este apoio levou, conjugado com outros fatores, levou Haddad ao segundo turno. Mas foi também fundamental para a vitória de Paulo Câmara ou não? Uma vitória no primeiro turno. Se Marília tivesse sido candidata, como a base tinha votado no encontro, certamente nós teríamos um segundo turno aqui em Pernambuco. Então, a política precisa considerar todos esses ocorridos envolvendo o PT, envolvendo o PSB, com foco referencial. E qual é esse foco referencial? Derrubar o Bolsonaro, ganhar a eleição de 22 em nível nacional. Então, eu espero e desejo muito que o PT de Pernambuco siga como está seguindo. Não vamos dizer que não está, porque está havendo um esforço para isso. O que está sendo orientado pela direção nacional. Hoje permanece no PT as duas teses, mas não estão deliberadas ainda. Há um grupo que defende candidatura própria, há, sem dizer quem seja. Tem o nome de Humberto, tem o nome de Marília, e há um grupo que de antemão já defende a aliança. Vamos trabalhar, vamos amadurecer, vamos ouvir a direção nacional, vamos ouvir o próprio Lula. E se o foco é a eleição de Lula, é com ele que nós vamos trabalhar. Porque esta é uma eleição que as forças democráticas, o campo democrático, não pode perder. Se com 4 anos Bolsonaro colocou o Brasil nessa encruzilhada, nessa situação difícil, nessas mortes, nesse desmantelo em que o Brasil se encontra, com mais 4 anos ele acaba com o nosso país. Nós não podemos permitir a continuidade de Bolsonaro. Então, existe um foco maior que a maturidade política, eu espero, de todos nós possa fazer. Agora, fazer de forma construtiva, fazer de forma transparente, fazer de forma que busca a unidade, fazer de forma includente. Se for para excluir A, B ou C do processo, o processo já começa errado. E tem que ser um processo como o que Lula está fazendo. Um processo que agregue, um processo que amplie, para poder, repito, a gente devolver o Brasil ao povo brasileiro.
Edmar Lira, continue. Para finalizar, faça mais uma pergunta.
Pronto. Deputada, a senhora falou aí também na questão do PT lançar candidaturas a deputado federal, deputado estadual, e a senhora já está há muito tempo na Assembleia Legislativa. Nos bastidores tem se falado da possibilidade da senhora tentar o mandato de deputada federal em 2022. Essa possibilidade, ela existe, ou a senhora vai tentar a reeleição para a Casa Joaquim Nabuco?
Veja, eu já estou realmente no meu 5º mandato consecutivo de deputada estadual. Eu sou igual ao esporte, que é o meu time. Eu sou pentacampeã. Aí há uma certa discussão sobre isso também, né? Não, não era meu desejo ter chegado a tanto tempo de mandato, mas quem me conhece de perto, quem acompanha a minha vida política, sabe que desde 2002, que foi quando eu me candidatei pela primeira vez e ganhei, essas definições sobre minha vida política são tomadas em grupo. Então, há essa perspectiva, a depender do grupo. Inclusive, já conversei com o presidente Lula sobre isto, já conversei com a presidenta Gleisi sobre isso. E como existe um foco principal no PT, como eu sou uma parlamentar muito partidária, ninguém pode falar de mil defeitos meus, e eu tenho mil defeitos, sim. Mas o defeito de quebra da responsabilidade partidária eu não tenho. Eu fui presidente do PT de Olinda, fui presidente do PT estadual de Pernambuco, sou membro da direção nacional, sou coordenadora nacional do setorial de educação do PT. Então, essas minhas responsabilidades políticas e partidárias não me permitem que eu saia da linha partidária. Eu nunca saí, não sairei. Então, o processo vai girar em torno disto, né? Vai girar em torno disso. Eu estou realmente fazendo algumas consultas, né? Já falei com muita gente, mas não tem prego batido ponta virada, não. Mas se tiver, ou para estadual ou para federal, ou nem estadual nem federal, isso é o contexto que vai dizer, é essa discussão política que vai dizer, eu anunciarei com muita alegria.
Aqui com a gente, viu, deputado?
E com muita vontade de eleger Lula presidente. Esse vai ser o foco onde quer que eu esteja em 22. Esse vai ser o meu foco. Lula livre, Lula inocente, Lula elegível, Lula presidente, Lula da gente. E quando ele vier aqui, vocês vão ver como é que Pernambuco vai receber de braços abertos, com muita alegria, com muita esperança, sobretudo.
Muito bem, quando decidir, diga em primeira mão aqui no Folha Política. Deputada Tereza Leitão. Ok, combinado. Deputada Tereza Leitão, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Um abraço virtual na senhora. Até um próximo encontro. Tudo de bom, hein?
Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a Edmar, a condução da entrevista, o espaço que me foi dado. Desejo um bom dia para todos vocês e para todos os ouvintes.
Idem.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.